Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Bem, hoje eu vou conversar com o médico veterinário, o meu amigo Henry Hudson Cavalcante Júnior. Henry, o que levou você a ser um médico veterinário?
Então, Edirlei, desde o ginásio eu já comecei a tomar gosto pela área, né? O meu pai com a minha mãe já tinham pet, o meu pai ele adestrava cachorro. A gente sempre teve animal desde novo, eu sempre tive gato. Então aí foi surgindo o amor pelos animais, né? Pela profissão também. E teve uma coincidência também com a loja, aí, com a minha mãe. Eu sempre trabalhei na loja, tá? Já sabia bastante sobre ração, cuidava bastante de peixe, aquário. Então sempre tive e sempre gostei de animais. A minha família inteira gosta de animais. Então a gente sempre teve, desde novo eu tenho aí o contato, né?
Você sente a sua profissão ser uma profissão valorizada?
Hoje em dia, assim, desde quando eu formei, eu já estou 11 anos formado, vai fazer 11 anos. No começo era um pouco mais difícil, pessoal, principalmente a atenção com os animais, fazer exames. Eu percebo que até o amor com os animais hoje em dia está maior, o pessoal se preocupa mais, o pessoal corre mais atrás da saúde do animal, métodos preventivos hoje em dia estão sendo mais eficazes também, o pessoal está se preocupando mais com isso. Antigamente o animal era mais largado, o pessoal levava no veterinário mais quando tinha o problema e não corria atrás, os métodos profiláticos o pessoal não fazia. Era mais o ato curativo mesmo, levar para resolver o problema em questão, ficou doente, levava no veterinário. Hoje em dia o pessoal já tem uma preocupação maior com isso, faz a prevenção, faz os exames de rotina, principalmente de animais mais idosos. Então eu creio que hoje a profissão ela está melhor, ela está mais valorizada, as pessoas estão mais conscientes, tá? E é tratado como um membro da família, né?
Ué, eu vou ter uma pergunta que muita gente desconhece, tem uma curiosidade, né? O médico veterinário, qual é o caminho para ele chegar a ser um médico veterinário, para se formar um médico veterinário? Por exemplo, aonde você se formou, quantos anos de estudo, quais as matérias importantes, decisivas para a formação do veterinário?
Então, Edirlei, eu já estou formado, vai fazer 11 anos, tá? Meu curso eu formei na PUC Minas, tá? Em Poços. Meu curso era integral, o dia inteiro de curso. E eu cheguei a ter semestres, ter aula até de sábado e de sexta-feira à noite, tá? E assim, a nossa profissão, ela não para, tá cada vez se modernizando mais. E assim, você tem que correr atrás, estudar. Sempre atualizado com congressos. A gente sempre foca numa área, né? Eu tenho especialidade em anestesia, sou anestesiologista veterinário, tá? Eu fiz 2 anos a mais de especialização, né? Para eu poder ter esse título, tá? E a gente vai caminhando, sim, para algumas áreas mais específicas. Eu atendo clínica geral, tanto eu como Rodolfo. Mas eu sou focado mais em áreas como cardiologia, que eu mexo bastante. Anestesia aqui, que eu faço todas as anestesias, ainda presto serviço fora também como volante, tá? E a parte de dermato também, que está surgindo muito para mim aqui, muitos casos de dermatologia. E é uma profissão que a gente não pode parar. Se você para no tempo, você não se atualiza, se você não estuda, se você não procura a evolução na profissão, você vai ficar para trás, tá? Então é dessa forma, para você ser um médico veterinário, você não pode parar de estudar, é cíclico. Sempre tem que ir em busca de novos métodos, novos procedimentos, sempre inovando, atualizando e modernizando também a clínica, né? A clínica não pode ficar para trás.
Quantos anos de estudo?
Estudo básico é 5. 5 anos de estudo.
Por exemplo, um médico comum, de comum no bom sentido, né? Ele faz a residência médica. E vocês, quando você se forma, o veterinário, ele sai direto e já vai para o trabalho dele, para a clínica dele? Como é que funciona
isso? Daí varia muito de cada profissional também. Porque assim, eu desde o meu primeiro ano de formado eu faço estágio. Então estou fazendo todas as férias eu fiz estágio. Quando eu já me formei, eu já saí com um emprego. Eu comecei trabalhando aqui com a minha mãe e também fazia serviço de plantão em outras clínicas. Então eu já saí trabalhando. Eu não precisei ficar me aperfeiçoando, porque desde o meu primeiro ano de faculdade eu já ia fazendo estágio, aprendendo. Na faculdade eu trabalhava também, eu fui monitor de anestésio e técnica cirúrgica, fiquei 3 anos trabalhando nessa área, fui monitor de parasitologia, tenho trabalho publicado também. Então quando eu formei, eu já saí trabalhando, eu não precisei me aperfeiçoar. E depois de uns 2, 3 anos que eu já mexia nessa área de anestésio, técnica cirúrgica, aí eu procurei a área da especialização, mais para ter o título também, e a parte da modernização também, que da área no caso, né, que cada vez mais está evoluindo também essa parte de especialidades.
Você citou o seu irmão Rodolfo. Como aconteceu? Vocês planejaram ser veterinários ambos? Isso foi uma coincidência? Enfim, vocês dois combinaram, vocês planejaram para chegar até esse ponto de hoje?
É, Dirley, foi uma coincidência, vamos dizer. É que assim, pessoal de casa, como eu disse, todo mundo gosta de animais, né? A gente sempre teve, desde novinho, sempre teve cachorro, gato principalmente. Minha mãe sempre teve gato. E ele foi vendo, foi pegando gosto também, o meu pai orientando, eu orientando também. Então ele e a minha irmã foram pegando gosto pela área também, a minha mãe com pet shop, sempre tiveram contato na área, e o pessoal acabou seguindo o rumo, né? E aí deu certo, ele já formou também, muito bom no que faz, ele é um ótimo cirurgião, um ótimo ortopedista. Ele também não precisou se aperfeiçoar, ele formou na Unesp Jaboticabal, então que ele já formou, ele já veio trabalhar comigo. Aí nós já montamos a clínica juntos e estamos até hoje, super bem, graças a Deus.
Você formou primeiro, não vou perguntar muito dele, porque eu tenho intenção de voltar aqui e um dia conversar com o Rodolfo, né? Mas rapidamente, qual a diferença médica entre você e ele, a especialidade de você e ele?
Então, como eu disse, Dirley, a clínica geral, os dois fazem, tá? Agora o Rodolfo, ele já é focado mais para a parte de ortopedia, de neuro. O Rodolfo, ele tem especialização na área de ortopedia. Ele tem cursos internacionais, tem curso da OVET, que é um curso internacional de ortopedia para veterinários, que tem OO humano. Ele fez um curso da STIX lá em São Paulo com o Cássio. Ele tem especialização da Anclivepa, como a minha é em anestésio em São Paulo, a dele é em ortopedia. Então ele está focado mais para a parte cirúrgica, tá? E clínica geral também ele faz, mas ele é focado mais para ortopedia. E eu focado mais para a área de cardio, para a área de anestésio, tá? Que são mais as minhas áreas aí.
Desculpa se a pergunta não for correta. Por exemplo, numa cirurgia, ele comanda ou não? Ambos têm a iniciativa?
Ambos fazem o procedimento, tá? Mas assim, aqui a gente dividiu essa parte. Eu fico mais na parte de anestésio e o Rodolfo mais na parte de cirurgia. Se precisar operar, eu opero. Se precisar anestesiar, ele também anestesia. Mas cada um focado na sua área de atuação. A gente padronizou dessa forma aqui na clínica. Mas se acaso ele não tiver e precisar fazer uma cesárea, uma cirurgia, é óbvio que eu vou fazer. E vice-versa.
Agora uma pergunta nesse sentido. O que é preciso para ser reconhecidamente um bom veterinário? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes a pessoa leiga pode pensar, não, o importante é ele ser realmente um ótimo profissional, ele se interessar por congressos, ele se modernizar, se aperfeiçoar, ou então ele ter enorme carinho pelo animal, ele ser atento, estar sendo sempre focado, enfim, no seu ponto de vista, o que é importante na sua concepção para ser considerado um bom profissional como veterinário?
Primeira coisa, como eu disse, sempre estar aí atualizado, tá? E você tem que mostrar uma segurança para o proprietário confiar em você, tá? Pedir exames sempre, não adianta só a sua opinião clínica, às vezes o proprietário também quer que você prove que você está certo. Aí você precisa unir o exame complementar com o exame clínico que você faz, e principalmente mostrar aí a confiança, como eu já havia dito, ter muita paciência, tratar bem aí as pessoas, tratar bem os animais, é óbvio, sempre tratar bem, né, com carinho, não maltratar, delicado. É desse jeito que a gente trabalha.
A gente costuma dizer que cada um tem seu profissional de confiança, né? O dentista de confiança, o mecânico de confiança, o advogado de confiança. Existe alguma tática, alguma química para conquistar a confiança do proprietário de um animal?
É como eu já tinha falado na resposta anterior, né? O proprietário tem que ter confiança no profissional, tá? Pelo que ele fala, pela segurança que ele transmite, tá? Sempre atualizado, nunca na mesmice, sempre modernizando, tá? Sempre pronto a atender, encarar os desafios que aparecem. Isso faz com que o proprietário tenha segurança, né? E você demonstrar isso para o proprietário.
Bom, agora vamos falar mais do animal. Qual a receita para que um animal tenha saúde?
Então, como eu também já tinha falado antes, hoje em dia os proprietários eles estão mais preocupados com os animais. É importante a prevenção antes que o problema chegue. Você pega um animal mais idoso, por exemplo. O importante é a pessoa sempre fazer os exames preventivos, ver como estão os órgãos, principalmente rim, fígado. Tomar cuidado com a saúde bucal do animal também, que é de extrema importância, pois os cálculos dentários podem gerar problemas em válvulas cardíacas, né? Tomar cuidado com os ectoparasitas também, que hoje em dia tem métodos fantásticos, essas medicações por via oral, Bravecto, Nexgard, Simparic, que controlam muito bem essas infestações parasitárias para evitar que os animais peguem doenças, para essas hemoparasitoses, erliquiose, anaplasma, né? Os métodos preventivos como vacinação, isso é importante para evitar sinomose, evitar parvo, todo ano vacinar os animais, né? A raiva por sezonose, tá? Todo ano fazer aí a vacina de raiva, vermifugar o animal. E também não é só a parte veterinária, a parte clínica, mas também passear com o animalzinho, dar atenção para eles não se estressarem, ração de qualidade, uma ração de premium a super premium, tá? É isso, basicamente.
O animal cachorro, o animal gato, para vocês veterinários, qual a diferença?
Hoje em dia, a medicina felina aqui no Brasil está em alta, tá? Os gatos, eles têm particularidades, tá, que os cães não têm, que a gente chama de idiosincrasias. As idiosincrasias são as particularidades dos gatos. Por exemplo, alergia a Tylenol. Gato não pode tomar Tylenol. Se você der o Tylenol para o gato morre. Tem determinados tipos de antibióticos também que você não pode usar para gato. E você pode usar para o cão, tá? Os gatos, geralmente, quando são mais novos, é muito difícil você ter problema. Você vai ter problema, eles são mais resistentes, vamos dizer. Vai ter problema mais no futuro, quando chegar na idade senil. Aí começa a ter problemas renais, esse tipo de coisa. A população de gato está crescendo bastante aqui no Brasil, está acompanhando a Europa. A Europa, Estados Unidos, eles lideram lá, em comparação aos cães. Os cães ainda no Brasil, eles estão em maior proporção, tá? Eles têm menos particularidades, vamos dizer, com relação a tratamento, a medicações, do que os gatos. É mais tranquilo você lidar, tá? Basicamente isso.
A diferença entre um e outro. Para nós, seres humanos, idoso é 60, 70 anos. Você falou em idade do animal, também o idoso, né? A idade do gato, a idade do cachorro. Qual a idade para eles serem considerados idosos?
Acima de 8 anos, tá? De 8 anos para cima, você já considera a idade madura, que a gente fala, que é o maturi, a gente fala, né? Então, já é uma idade para a gente já começar a tomar cuidado, já começar a fazer os métodos profiláticos, né?
Tanto faz gato cachorro?
Tanto faz como gato cachorro.
E é verdade ou é folclórico que o gato tem 7 vidas?
Isso daí é folclore, é mito popular, né? É mito popular, mas isso aí eu acho que está mais relacionado com a resistência, que eu acabei de falar para você. Os gatos, eles são animais bem resistentes. Tanto é que o gato chega, tem gato que chega a durar 22 anos. Aqui nós temos paciente de 22. Já tive paciente que uma proprietária jura de pé junto tinha 26 anos, um gato. Então os gatos, eles chegam a durar mais do que os cães, na maioria das vezes.
Ué, sua visão com respeito à preocupação das nossas autoridades, do governo, a saúde pública e os animais?
Aqui é muito precário, no Brasil é muito precário. Já começa com a cultura do brasileiro, né? De deixar os animais na rua, não cuidar, abandonar, deixar ficar cruzando, solta para a rua, vai cruzando, vai se multiplicando, tá? E o governo, principalmente com a saúde pública, não se preocupar com a saúde pública, deveria promover mais esses métodos de castração. Eu sou aí a favor, tá? Como fazem nos outros países, ou obrigar esses proprietários a castrar, tá? A fazer essa castração para evitar de ter essa proliferação de animais, principalmente nas ruas, como gatos, por exemplo. Os gatos se proliferam demais. Então, assim, o correto seria castrar, ter esse método de castração para evitar, principalmente, coitados, esses animais de rua, né? Muito abandono, posse responsável, tá? Isso é complicado. Então, eu acho que o governo devia focar mais, se preocupar mais com isso, tá? Principalmente posse responsável.
Ué, a gente vê quantos voluntários, voluntárias, quanta gente, eu digo aqui Piracicaba mesmo, né, que se preocupa com o animal. Se não fossem essas pessoas, sim, quantos e quantos não teríamos abandonados? Alguma sugestão sua para os nossos governantes, para o governo de Piracicaba, para o governo municipal, que ele poderia fazer, no seu ponto de vista, para dar mais segurança, mais tranquilidade com respeito ao nosso mundo animal, aos nossos animais, cachorro, gatos, aqui na cidade de Piracicaba?
Primeiro, poderia até destinar verbas para essas instituições, essas ONGs aí, para ajudar no tratamento, que tem um pessoal, principalmente dos gatos do cemitério, tem um pessoal que faz um trabalho legal aí, castra, trata. Então, acho que poderia destinar uma parte da verba para essas pessoas que são sérias e fazem um trabalho correto, essas ONGs sérias que fazem um trabalho correto. Podia ter um destino dessas verbas para essas pessoas. Primeira coisa é isso, tá? O canil, cada vez eu escuto falar que está modernizando cada vez mais a parte do controle de zoonoses. Eu sei que tem veterinários muito bons que trabalham lá, tá? Fazem esses métodos de castração também para pessoas carentes, gratuitamente. Eu acho isso legal. Pelo menos essa parte, a prefeitura, eu vejo que ela está se modernizando. Pelo menos a parte do canil, do que eu formei até agora, eu estou vendo que está tendo uma evolução muito grande nesse aspecto aí. Mas em termos das ONGs, aí, eu acho que a prefeitura deveria se preocupar mais, subsidiar de uma maneira correta, fazer um controle legal do destino dessas verbas para essas instituições que eles ajudam muito, tá? Principalmente essas ONGs dos gatos que tem aqui. Tem umas duas ou três ONGs, acho, aqui na cidade, que eles fazem um trabalho bacana.
Eu não tenho noção de quantas clínicas veterinárias nós temos em Piracicaba, quantos veterinários hoje temos em Piracicaba. Vocês, clínicas, veterinários, já foram alguma vez chamados, convidados por nossos governantes, nossas autoridades, para conversar, dialogar, debater o assunto de gato e cachorro em Piracicaba?
Que eu saiba não, Dirley. Eu não tenho essa informação para te dar.
Nunca te convidaram para nada?
Nada, nada, nada. Já ouvi falar de moção de aplauso, essas coisas nas câmaras dos vereadores. Acho que já teve uns dois ou três veterinários que eu já fiquei sabendo que recebeu isso.
Mas é reconhecimento ao trabalho, né?
Mas com relação a essa preocupação aí, eu nunca ouvi falar isso daí de nenhum governante.
Entrevista. Blog Edirley Rodrigues.